Olá, como estás? Como está a tua semana? Como é que você tá? Como é que tá a sua semana? Hoje a gente vai ter mais uma aula de gramática e nessa aula a gente vai continuar vendo um pouquinho do que a gente já vem vendo desde a primeira aula de gramática, que são esses verbos no presente, né? Nesse presente do indicativo. Por exemplo, se eu quero dizer quero aprender, que significa eu quero aprender. Acho que tem tudo a ver aí com as nossas aulas. Hoje a gente vai ver justamente esses verbos, essas palavrinhas que tem uma pequena modificação no verbo quando vai para o presente. Por exemplo, quero aprender é o verbo querer. Então, esse e do querer, ele vai passar para ie. A gente chama isso de alteração vocálica, um nome mais gramatical aí, mas só para você entender o que que você vai ver nessa aula de hoje. Então, a gente chama isso de ditongação, em espanhol, diptongación. Essa ditongação nada mais é do que transformar uma vogal em duas na hora de fazer essa conjugação com os verbos nesse presente, que a gente já está vendo desde a primeira aula de gramática. Essa alteração ela vai acontecer de algumas formas bem específicas, não é qualquer letra que muda para outras duas letras. Então, eu vou mostrar aqui para você. A primeira delas é esse pensar, que o E do pensar vai passar para IE quando a gente conjuga. Então, fica E. Pensar, yo pienso. Outra forma que a gente tem de fazer essa ditongação, de fazer essa alteração vocálica, é quando a gente tem um O no verbo nessa forma mais crua, no infinitivo, e passa para UE quando vai conjugar. Então, a gente tem aí o verbo poder, que vai ficar puedo. Então, a segunda forma, a gente tem UE. Essa transformação, ela vai acontecer com todas as pessoas. Yo, tu, él. Menos com nosotros e vosotros. Nosotros e nosotras, vosotros e vosotras. Além dessas alterações que a gente já viu, que são as mais comuns, você também pode ver essas que estão aqui. A gente trocar i por ie. Como, por exemplo, o verbo adquirir. Adquirir. Então, eu falo adquiero. Esse i de adquirir, a gente troca por ie. Adquiero. Adquiero. E também u por UE, como no verbo rugar. A gente vai trocar esse U de rugar por UE e fica juego. Yo juego. A gente troca U por UE. E a última forma que a gente tem dessa alteração em espanhol é quando a gente troca E por I. Pedir, eu vou falar yo pido. Ao invés de yo pedo, pedo é uma palavrinha que tem outro significado. Significa pum, peido. Então, yo pido e no yo pedo, tá bom? Reir, a gente troca esse e por i, então fica yo río, tu ríes. Competir, esse e do competir vai ficar i, então yo compito ou él compite, tá bom? Então, essa última alteração que a gente tem, vou colocar aqui do lado só para você poder olhar todas aí, uma do ladinho da outra, para ficar mais fácil de você conseguir visualizar. Então você deve estar pensando, nossa, Pet, legal, super tranquilo, né? É bem facinho fazer essa alteração, mas como é que eu vou lembrar de todos os verbos que sofrem essa alteração? Existe alguma fórmula mágica? Infelizmente, não tem uma fórmula mágica, mas você não precisa se preocupar, não precisa se desesperar, porque esses verbos, eles vão ficando cada vez mais naturais, conforme você vai entrando em contato com eles, e é justamente a função dessa aula, você vê vários e vários e vários exemplos para isso entrando na sua cabeça e depois quando você fizer a sua prática de memorização da aula, né, o memorization hack, isso vai entrar cada vez mais na sua cabeça. Então, o importante aqui é você entender que existe essa transformação, mas que ao longo dos seus estudos, ao longo do seu contato cada vez mais frequente com o espanhol, isso vai se tornando natural e você, quando menos perceber, você já vai estar fazendo essas trocas naturalmente, sem nem pensar se troca, se não troca, onde troca, quem troca, enfim, vai ser bem mais tranquilo. Então, vamos lá para as nossas frases. A primeira frase que a gente tem aí é siempre me despierto temprano porque. Vamos por partes então. Siempre me despierto temprano significa sempre, ou como a gente já viu várias vezes, a gente coloca esse eu, né, em português, que no espanhol a gente normalmente não coloca. Então, eu sempre. Me despierto. A gente se despierta quando está dormindo e quer acordar. Então, eu sempre acordo. Me despierto Temprano significa cedo. Eu sempre acordo cedo, ou eu sempre me levanto cedo, porque. E a gente tem a continuação dessa frase. Empiezo a estudiar a las 9 de la mañana. Porque eu começo a estudiar, a las 9. Às 9 de la mañana, da manhã. O que a gente já pode começar a ver aqui nessa aula são as horas. Como é que a gente fala as horas em espanhol? Então, a las 9 de la mañana, a gente vai usar essa forma de a las, e a gente vai colocar aqui a hora, de la, e aí a gente vai colocar o período do dia. Por exemplo, yo me despierto a las 6. De la mañana. Despierto é o verbo despertar. E empiezo é o verbo empezar. A gente vai trocar esse E aqui, em despertar, né? De despertar, por IE. Então vai ficar despierto. E empezar, qual que vai ser o E que a gente vai trocar, Pet? Porque a gente tem o primeiro E e o segundo, né? De empezar. Tem dois. Normalmente vai ser o último que tem antes da terminação do verbo. Então, o verbo terminei com a R. Antes desse a R, qual que é o primeiro E que aparece? Vai ser esse empezar. Então, normalmente vai ser essa letrinha, se tiver dois E's na palavra, ou se tiver dois O's na palavra, que vai trocar por o E. Normalmente vai ser esse que vem logo antes dessa terminação do verbo. Então, despertar fica despierto. E empezar, a gente também troca por IE, fica empiezo. Então, a frase número 2. Eres un buen padrino. Pero defiendes mucho a tu ahijado. Eres un buen padrino. Você é um bom padrinho. Pero. A gente já viu várias vezes que significa mas. Defiendes, você defende mucho a tu ahijado. Você defende muito o seu ahijado. Ahijado vem da palavra hijo. Hijo que significa filho. Então, ahijado significa afilhado. Você defende muito o seu afilhado. E aí a frase continua dizendo. Creo que eso no es bueno para él. Creo que eso é. Eu acho que isso. A gente já viu também que esse creo que a gente normalmente traduz para acho que. Eu acho que. Eu acho que isso não é bom para ele. Então, não é bom para quem? Para esse afilhado. Você defender tanto seu afilhado não é muito bom para ele. Então, a próxima frase. Creo que usted se acuesta demasiado tarde. E creo que usted, mais uma vez, eu acho que você. Creo que usted. Nesse caso, o você, lembra que a gente já viu que tem essa questão do formal e do informal? O usted é mais formal. Então, a gente está falando aqui com o senhor ou com a senhora. Vou colocar aqui uma tradução diferente da que está aqui, só para você sempre lembrar que o usted pode se referir a um homem ou a uma mulher. Então, pode ser o senhor ou a senhora. Eu acho que a senhora se acuesta demasiado tarde. Eu acho que a senhora. Se acuesta é ir dormir. Então eu acho que a senhora dorme. Se acuesta, dorme. Demasiado tarde. Esse demasiado a gente tem também em português, né? A palavra demasiado, mas ela não é tão comum. Acho que ela é um pouco mais culta, né? Na linguagem mais culta do português. E a gente poderia traduzir isso por muito. Então, demasiado é assim, extremamente, é mais do que muito, sabe? É demasiado tarde. E por eso siempre está cansado. Por eso siempre está cansado. E por isso sempre está o Senhor, né? Que a gente está falando do Senhor. O Senhor sempre está cansado. Na tradução que eu tinha feito aqui em cima, eu tinha colocado a senhora, e seria por isso sempre está cansada, né? E não cansado. Por isso sempre está cansado, por isso sempre está cansado. Por isso o senhor ou a senhora sempre está cansado ou cansada. Próxima frase a gente tem: El hermano de Maria suele jugar al fútbol dos veces a la semana. El hermano de María é o irmão da Maria. El hermano de María suele jugar al fútbol. Que significa suele, Pete? Pelo amor de Deus, essa palavra não tem nada a ver com alguma coisa que eu conheço em português. Essa palavra, ela significa quando você tem o costume de fazer alguma coisa. Quando você está acostumado a fazer alguma coisa, você suele hacer alguna cosa. Então, suele vem do verbo soler, que significa ter o costume de alguma coisa. Então, o irmão da Maria suele jugar al fútbol. Costuma jogar. Al fútbol, a gente vai colocar somente jogar futebol. Em português, a gente diria dessa forma. Em espanhol, jugar a alguna cosa. Yo juego al voleibol. Eu jogo vôlei. Yo juego al fútbol. Eu jogo futebol. Então, o irmão da Maria costuma jogar futebol quantas vezes na semana? Dos. Então, duas vezes por semana. Algumas coisinhas interessantes a gente vê aqui nessa frase é dos veces. A gente tem o número 2 em espanhol, sempre vai ser dos. Em português, se eu falo, por exemplo, eu tenho duas mãos, eu vou falar em espanhol, yo tengo dos manos. E se eu em português falo, eu tenho dois pés, em português, em espanhol a gente fala, yo tengo dos pies. Então, não importa se a palavra que vem depois é masculina ou feminina, em espanhol a gente só tem a palavra dos, tanto para coisas masculinas como para coisas femininas, tá bom? O irmão da Maria costuma jogar futebol quantas vezes por semana? Dos veces a la semana. Em português a gente fala por semana, em espanhol vai ser a la semana. Yo como sándwich dos veces al mes. Eu como sanduíche duas vezes por mês. Então, em espanhol, al mês, em português, por mês. Próxima frase, a gente tem: Mi hija siempre quiere quedarse más en la cama. Vamos até aí, a gente vê a continuação depois. Mi hija é minha filha. Então, hija é filha. Siempre quiere, sempre. Quiere vem do verbo querer. Então, ela sempre quer. Quedarse é um verbo que a gente tem um milhão de significados em espanhol, mas de uma forma geral, a gente pode traduzir como ficar. Então, ela sempre quer ficar. Mas em la cama, mais na cama. Minha filha sempre quer ficar mais na cama. Em que momento? Quando el reloj suena a las 8 menos cuarto. Cuarto. Quando el reloj é quando o relógio, então reloj é relógio. Suena vem de som, vem da palavra som. Então quando ele toca, quando ele desperta, quando o relógio toca, a que horas? A las 8 menos quarto. Se você olhar aqui na tradução, é 7h45. Então, toca às 7h45. Mas, Pete, pelo amor de Deus, né? Que é esse 8 menos quarto? Que isso quer dizer? Me explica esse negócio melhor aí. Ok, vamos lá então. Vou colocar aqui que a gente tem 8 menos quarto. É 7h45. Quando a gente pensa no relógio, se você imaginar ele assim como uma fatia de pizza, pega aí um relógio de parede bem grande, imagina como se ele fosse um pedaço de pizza. E você divide essa pizza no meio e no meio, né? De um jeito e do outro. Você tem quatro pedaços de pizza. Cada pedaço dessa pizza é um quarto da pizza. Até aí, tudo bem. Se você volta para o relógio, se você tem 60 minutos, cada parte dessa, né, cada quarto dessa pizza, cada quarto de hora tem 15 minutos. Então, um quarto de hora é igual a 15 minutos. Até aí, tudo bem? Ok. O que acontece? Quando a gente vai falar as horas em espanhol, depois que os minutos passaram dos 30 minutos, então assim, se eu tenho até, por exemplo, 7h30 da manhã, depois dos 7h30, a gente vai começar a falar as horas, reduzindo a quantidade de minutos que falta para a próxima hora. Então, 7h45, a próxima hora, né? Se a gente pensar só na hora, esquece os minutos. 7 horas. Qual que é a próxima hora? Vai ser 8. Os minutos aí já passaram dos 30, né? 45 é depois dos 30 minutos. Então a gente vai falar a próxima hora, que é 8, menos a quantidade de minutos que falta para chegar nos 8. Então, menos 15. Seria 8 menos 15. Só que 15 a gente já viu que é um quarto de hora. Então a gente fala 8 menos quarto. Atenção para não falar 4. 4 é o número 4 e quarto é um quarto da hora, então são 15 minutos. Por isso que a gente fala 8 menos quarto. Isso é uma forma bem comum de dizer as horas em alguns países, principalmente na Espanha. Mas existe também a forma como a gente usa aqui no Brasil de falar que são 7 e 45. Então, mi hija siempre quiere quedarse más en la cama cuando el reloj suena a las 7 y 45. Ou também a las, quando son. É, quando faltam 15 para las 8. Também existe essa forma de falar as horas em espanhol. Próxima frase. Como ninguno de los relojes funciona? Vamos até aí. A gente viu na frase anterior a palavra reloj, que é relógio. Aqui a gente tem mais de um. Então vamos ver como é que a gente faz essa transformação de singular para plural. Como ninguno é. Como nenhum de los relojes é dos relógios. Então, reloj, reloj. A única coisa que a gente tem que fazer quando quer passar para o plural é acrescentar ES. Isso acontece com as palavrinhas em espanhol que terminam com uma consoante. Então, reloj, J, é uma consoante. Então, a gente coloca só um ES no final. Relojes. Como nenhum dos relógios funciona, funciona. Que acontece? Como nenhum dos relógios funciona, Ana e eu dormimos hasta las 11 menos 20. Ana e eu dormimos a Ana e eu. Ou, como a gente fala em português, normalmente a gente coloca nós mesmos antes, então eu e a Ana. Eu e a Ana. Ana e eu dormimos. Dormimos. Hasta é até. Quando a gente vai num período e puff, para em algum lugar. Então, até que horas? Las 11 menos 20. Então, 11 menos 20 significa que são 11 horas menos 20, que são 20 minutos. Quanto que são 11 horas menos 20 minutos? São 10 e 40, né? Até 10 e 40. 11 menos 20. Então, até as 10 e 40, que foi a hora que a gente dormiu. O despertador não tocou. O relógio não estava funcionando e a gente dormiu até muito tarde. A gente dormiu até 10h40. Bom, tarde depende aí se o seu tarde, para mim, 10h40 já é muito tarde para acordar. Próxima frase. El concierto de Julieta Venegas es mi cantante favorita que canta en español. É a minha cantora favorita que canta em espanhol. El concierto de Julieta Venegas es el día 18. Es el día 18. Es el día 18. Entonces, el concierto é uma palavra que a gente usa muito mais na Espanha do que na América. Na América, a gente poderia falar simplesmente show. Então, El show de Julieta Venegas seria a mesma coisa. O show, em português a gente usa bastante, né? O show, espetáculo, alguma coisa nesse sentido. O show de quem? Da Julieta Venegas. Es el día, é no dia 18. 18, 10 e 8. Se a gente vai escrever isso, fica 10 e 8. Só que em espanhol, do número 0 até o número 30, a gente vai escrever os números com uma palavra. Só com uma palavra. A gente vai juntar quando tiver mais de um número. Então, 18, na verdade, quando a gente junta esse 10 com esse 8, a gente vai ter 18. 18. Então, o concerto, o show da Julieta Venegas é no dia 18. É no dia 18. 18. É no dia 18. Tá bom? E depois a gente continua dizendo que já podéis comprar las entradas. Podéis é a conjugação para quem? Vosotros ou vosotras. E o já é já. Só que aí a gente coloca a pessoa. Então, vocês já podeis, vem do verbo poder. Então, vocês já podem comprar las entradas. As entradas, mas a gente em português falaria os ingressos, né? Vocês já podem comprar os ingressos. Vocês já podem comprar os ingressos para o show da Julieta Venegas. Me encantaria ir a um show de Julieta Venegas. Eu amaria ir a um show da Julieta Venegas. Ela realmente é muito boa. Se você não conhece, vale a pena. Próxima frase, a gente tem usted e su mujer entienden muy bien el chino. Usted y su mujer, a gente diz o senhor. E sua mulher e a sua mulher entendem muito bem el chino. Entendem muito bem o chino. É uma palavra que a gente usa para língua e para as pessoas também. Então eu posso falar que este amigo es chino. Esse amigo é chinês. Então entendem muito bem o chinês. O senhor e a sua mulher entendem muito bem o chinês. Supongo que viajan todos los años a China. Supongo que a gente pode dizer imagino ou eu suponho, mas esse suponho a gente não usa tanto no dia a dia em português. Então, imagino que vocês, que ustedes, que viajan todos los días. Imagino que viajam todos los días, não. Todos los años, todos os anos, para a China. Ou a China, né? A gente pode falar a China também em português. Imagino que viajam todos os anos à China. Uma coisa muito importante que em português a gente fala ano, mas em espanhol a gente fala año. Em espanhol, a palavra ano também existe e você não vai usá-la para dizer a mesma coisa que em português, porque em espanhol, vou colocar aqui, ano, espanhol, é igual a anos, ok? Então, se você fala, yo tengo 30 años, ok, você tem 30 anos. Agora, se você fala, yo tengo 30 anos, aí já é um pouco complicado. Então, cuidado para não confundir essa palavrinha. É bastante importante você se lembrar disso. Imagino que viajam todos os anos à China. Próxima frase a gente tem: como são jueces? Como são jueces? Piensan que su hijo también sueña con ser juez. Como são jueces? É como eles são juízes. Pensam que su hijo, que o seu filho, ou que o filho deles também sonha, também sonha. Em espanhol, sueña con ser juiz. Em português, também sonha em ser juiz. Sueña con ser juez. Então, em espanhol, a gente fala sonhar con alguna cosa. Alguma coisa, tá bom? Sonhar con. Ele sueña con ser juez. Aqui a gente tem outra coisinha legal. Primeiro, a última palavra da frase em espanhol é juez. Deixa eu colocar aqui destacadinho. Juez. E quando a gente passa isso para o plural, fica jueces. Por que que a gente coloca esse C aí? Para manter o som, né? Esse juez. Lembra que a regra, a forma de a gente passar para o plural quando uma palavra termina com consoante, né? Juez termina com Z. Era só colocar um ES no final, mas a gente não tem, em espanhol, a gente não pode colocar Z mais E. As palavras que têm Z e E são muito reduzidas na língua espanhola e elas normalmente vêm de origem estrangeira. Então, juez, para a gente manter esse som de S, S, a gente coloca um C. A gente troca o Z por um C, tá bom? Jueces. Como son jueces, piensan que su hijo también sueña con ser juez. Frase número 10. Durante la semana, mis hijas estudian desde las 10 hasta las 2. Vamos até aí, depois eu continuo a partezinha que falta. Então, durante a semana, mis hijas, minhas filhas, estudam desde las 10 hasta las 2. Desde as 10, hasta é até as 2. Então, estudam desde as 10 até as 2. A gente tem desde las, tatatá, hasta las, tatatá. Se eu quero falar, por exemplo, que eu trabalho de segunda a sexta, eu vou falar desde el. A gente já viu os dias da semana, então desde lunes hasta el viernes. Desde lunes hasta el viernes. Então a gente sempre vai usar esse desde el ou desde la, hasta el, hasta la, para dizer um período que a gente sabe quando começa e sabe quando termina. Então minhas filhas estudam desde as 10 até as 2. E después vuelven a casa. E depois, vuelven é do verbo volver, que em português significa voltar. Então, elas voltam a casa para casa. É mais comum a gente dizer volver a casa, ir a casa. E em português, a gente fala voltar para casa ou ir para casa. Em espanhol, a gente usa o a nesse caso. Então, elas voltam para casa depois de estudar desde as 10 até as 2. Próxima frase, tenemos una preguntita. A próxima frase, a gente tem uma perguntinha. Puedo llamar a mi madrina y a mi padrino? Puedo llamar a mi madrina y a mi padrino? Todavía es temprano. Puedo llamar é eu posso llamar. Eu posso te chamar, oi, vem cá, estou chamando-te, mas também pode ser telefonar. Então, eu posso telefonar ou eu posso ligar, nesse sentido de fazer uma ligação telefônica, eu posso ligar para a minha madrina, para minha madrinha, e a meu padrinho, para minha madrinha e para o meu padrinho? Uma pergunta. Posso ligar para minha madrinha e para o meu padrinho? Todavía es temprano? Ainda é cedo. Ahora vamos a ver la próxima, que es ¿a qué hora almuerzas los fines de semana? A que hora almuerzas los fines de semana? Significa que horas você almuerzas tu. Então, que horas você? Tem uma coisinha aí sobre a palavra almuerzas, que vem do verbo al. Vou deixar ele destacado aqui. Almorçar. A gente vai trocar esse O por o E. Então, almorçar. A palavra almorçar na Espanha, ela vai significar café no meio da manhã. Então, assim, ele é entre o café da manhã e o almoço. É como se fosse um lanchinho aí. Então, café, vou colocar um lanche, que fica mais fácil de entender. Um lanche no meio da manhã, que não é o seu café da manhã. E na América, esse almorçar significa o mesmo que em português, almoçar. Tá? Então, quando você estiver na Espanha, quando você estiver em algum país da América Latina, você vai saber que esse almuerzo, esse almorzar, significam coisas diferentes. Uma dica aí cultural para você já ter em mente. Então, nesse caso, né, como essas frases elas são faladas todas por um espanhol, por uma espanhola, a gente tem que horas você faz o lanche da manhã ou toma o lanche da manhã. Manhã. Los fines de semana? Nos fins de semana. Se eu fosse falar essa frase, né? A mesma frase na América seria: que horas você almoça nos fins de semana? Tá bom? Então, que horas, a que hora almuerzas los fines de semana? Que horas você faz o lanche da manhã nos fins de semana? Então, atenção para. Em espanhol a gente fala los fines de semana. Em português a gente fala nos fins de semana. A gente não coloca en los fines de semana nessa frase aqui, tá bom? La próxima frase é uma pergunta também. Usted recuerda la catedral de Sevilla? Usted recuerda la catedral de Sevilla? Usted pode ser o senhor ou pode ser a senhora. Então, o senhor recuerda é se lembra de. De quê? Da catedral. Da ca. Opa! Catedral de Sevilha. Catedral de Sevilha, ou a catedral da Sevilha. O senhor se lembra dessa catedral? No es. Outra pergunta. No es distinta de las demás catedrales de España. No es distinta de las demás catedrales de España. Não é. Distinta é diferente. De las demás catedrales. Das demais catedrais. Ou das outras catedrais da Espanha? Não é diferente das demais catedrais da Espanha? Outra vez, a gente está vendo aí primeiro catedral e depois catedrales. Catedral é uma palavra que termina com L. L é uma consoante. Para a gente colocar no plural, só colocar um ES depois. Então, catedral, catedrales. Próxima frase, temos. Na próxima frase, a gente tem su abuelo. Quiere hacer una gran fiesta en su quinquagésimo. Faltó una letrita. Quinquagésimo. Aniversario de boda. Su abuelo quiere hacer. Su abuelo es u. Seu avô, seu abuelo, seu avô, quiere hacer, quer fazer, una gran fiesta, uma grande festa. Vou colocar aqui a palavra gran, só para lembrar de te falar uma coisinha importante sobre ela. O seu avô, faltou uma letra U aqui. Seu avô quer fazer uma grande festa en su quinquagésimo, no seu quinquagésimo. Quinquagésimo aniversário de boda é aniversário de casamento. Em su quinquagésimo aniversário de boda, Eu troquei todas as letras aqui. Vamos voltar então. Quinquagésimo. Quinquagésimo aniversário de boda. O seu avô quer fazer uma grande festa no seu quinquagésimo aniversário de casamento. No seu quinquagésimo. Essa palavra é um pouco difícil de falar e de escrever. Ou no seu quinquagésimo aniversário de casamento, ou no quinquagésimo aniversário de casamento dele. Em português, a gente usa aí dessas duas formas. É uma pergunta. Então, qual que é a história aí com esse gran, né? Por que que eu destaquei ele aqui? Se eu falo fiesta grande, a palavra fiesta vem antes da palavra grande. Mas se eu coloco a palavra fiesta depois, vai ficar gran fiesta. Una gran fiesta, una fiesta grande ou una gran fiesta. É só uma forma que a gente usa aí, que a gente reduz um pouquinho as palavras em espanhol. Não são todas, né? Tem algumas palavrinhas específicas, mas só para você saber que quando a gente usa a palavra grande antes da palavra que ela se refere, assim, imediatamente antes, tem que ser logo a palavra anterior, a gente tira esse de no final. Então fica gran fiesta. Vale? Muy bien. E a gente tem aí aniversário. Aniversário. A gente já viu que tem a palavra também cumpleaños. Cumpleaños é quando a gente faz aniversário. Quando é um aniversário de casamento, aniversário de uma empresa, alguma coisa que a gente comemora a passagem do ano de alguma coisa e não das pessoas em si, aí a gente chama de aniversário. Um aniversário de boda, el aniversario de la empresa e assim por diante. Aniversário de la ciudad. Próxima frase, frase número 15. Este es el primer día de Pilar. Este es el primer día de Pilar. Significa, este é o primeiro dia da Pilar. Este es el primer día. Este é o primeiro dia de Pilar. ¿Crees que se acuerda de los nombres de los trabajadores? Pilar acabou de chegar na empresa, então estão falando assim: esse é o primeiro dia da Pilar aqui na empresa. Crees que se acuerda? Você crees, tu crees, você acha que ela se acuerda de. Acordar-se de alguma coisa é lembrar-se de alguma coisa. Então você acha que ela se lembra de los nombres, dos nomes, de los trabajadores, dos trabalhadores. Próxima frase, a gente tem porque. Porque nos pergunta com que frequência. Soñamos que estamos de vacaciones. Por que nos pergunta? Por quê? De quem que a gente está falando aqui nessa frase? Por que nos pergunta? Lembra que eu falei que o verbo sempre traz dentro dele quem que é a pessoa? Então eu falo como muchas frutas todos los días. Eu estou falando como eu. Eu como muitas frutas todos os dias. Duermes muy temprano. Duermes tu, você dorme muito cedo. Mas e aqui? Nos pergunta, por que nos pergunta com que frequência sonhamos? A gente pode estar falando ele, ella e usted. Eu posso estar falando diretamente com você, te tratando de um jeito formal e falar por que usted nos pergunta. Eu posso estar falando dele, porque ele nos pergunta e eu posso estar falando dela, porque ella nos pergunta. Então essa frase aqui é interessante para você ver. Que fora de um contexto, essa frase fora de uma situação real em onde você consiga visualizar de quem que a gente está falando, ela pode ter algumas traduções diferentes, ela pode ter alguns significados diferentes com relação a essa pessoa de quem que a gente está falando. Então, ele pode ser tanto ele, ela ou o senhor e a senhora, tá bom? Só para você entender aí que quando a gente não faz a referência, como o verbo ele vai ter a mesma conjugação para essas três pessoas. Se a gente não faz a referência, a gente fica sem saber de quem que a gente está falando. Então, só para você já ir se acostumando a ir usando, né? Se não tem um contexto, a você dizer, mencionar. Por exemplo, ficaria mais fácil porque ele nos pergunta com que frequência sonhamos. Aí a gente saberia de quem que a gente está falando.
tá bom? Só para você saber então. Então, por que nos pergunta é nos pergunta. A gente não sabe, né, quem que é, então por que ele ou por que usted, por que o senhor, a senhora nos pergunta com que frequência? Com que frequência sonhamos que estamos de vacaciones, de férias. Por que que essa pessoa sempre pergunta pra gente com que frequência a gente sonha que tá de férias? Meu Deus do céu, todo mundo sonha com as férias e esse cara tá perguntando, ou essa mulher tá perguntando, ou você está perguntando o tempo todo com que frequência que a gente sonha que tá de férias. Então, pra perguntar a frequência de alguma coisa, é só falar com que frequência comes frutas. Yo como frutas todos los días, por exemplo, tá bom? A palavra que a gente tem destacada é sonhamos. O verbo é sonhar. Mas a gente está falando de nosotros. Nosotros não cambia, não muda. Mas para as outras pessoas vai ser sueño, por exemplo. Eu sonho, yo sueño. A gente muda O por UE. Frase número 17. Temos o seguinte. Por que no probáis a llevar colores más vivos? ¿Por qué no probáis? ¿Por qué vocês, vosotros probáis? ¿Por qué vocês não provam ou não tentam, não testam esse probar a blá blá blá? É a mesma coisa que intentar ou testar, fazer um teste. Então, por que vocês não tentam? Por que vocês não tentam llevar colores mais vivos? Esse llevar, ele traz essa ideia de quando você está vestindo alguma coisa. Yo llevo una camisa roja. Eu estou vestindo, estou usando uma camiseta vermelha. Então, por que vocês não tentam usar cores mais vivas? Llevar colores mais vivos. Então, por que vocês não tentam usar cores mais vivas? Pete, por que colores más vivos? Em espanhol é el color. El color é uma palavra masculina, uma palavra que muda aí o gênero entre português e espanhol. Então, por que vocês não tentam usar cores mais vivas? Qual que é a justificativa dessa pessoa? Os vestis muy a menudo de negro. Muy a menudo de negro. A palavra menudo é uma palavrinha nova aí que indica também uma frequência. Quando eu falo a menudo, eu digo com frequência. Então, os vestis significa vocês se vestem. Muy a menudo é com muita frequência. Ou vocês se vestem frequentemente. Muy a menudo, esse muy vai dar uma ideia de ser mais frequente do que se eu falasse só a menudo. Os vestis, a menudo de negro, é uma coisa. Os vestis, muy a menudo de negro, é ainda mais. Então, vocês se vestem com muita frequência de preto. Então, a cor preta, em espanhol a gente fala negro. Frase número 18. Usted y su novio no prefieren ver primero una película y después salir a cenar. Usted y su novio, pode ser o senhor e seu namorado, ou a senhora e seu namorado. Lembrando que usted pode ser tanto o senhor como senhora, então a senhora e seu namorado, ou o senhor e seu namorado. Novio pode ser um noivo também? Pode. Mas, de uma forma mais geral, a gente usa com mais frequência para dizer namorado e namorada. Então, el novio y la novia. O senhor e seu namorado, ou a senhora e seu namorado, no prefieren, não preferem, ver primeiro uma película, ver primeiro um filme. Película é um filme. E depois, salir, e depois, sair. Salir a cenar, sair para jantar. Então, la cena é a janta. Cenar, jantar. E aí, a próxima frase é... Tu madrastra e tu padre suelen caminar por la playa a mediodía. Tu madrastra e tu padre. A tua madrasta. Faltou uma letra. Madrasta. E tu padre e o teu pai. Suelen caminar. A gente já viu a palavrinha soler. Então, tem o costume. Eles costumam, a tua madrasta e o teu pai, costumam caminar, caminhar por la playa, pela. Então, pela em português a gente não junta em espanhol. Por la praia, por la playa, a mediodía. E esse mediodía é, a gente pode traduzir como meio dia. Pode, com certeza. Mas na Espanha, esse mediodía, ele se refere a um período do dia que dura mais ou menos aí entre meio-dia mesmo, as 12 horas e as 14 horas ou as 15 horas. É, ele se refere a um período do dia na Espanha, muito mais do que precisamente 12 horas. E a frase número 20, a gente tem... Por que te levantas a las 7 y cuarto si tus clases solo comienzan a las 10 y media? ¿Por qué te levantas a las 7 y cuarto si tus clases solo comienzan a las 10 y media? Es una pregunta. Muito razoável. Por que você acorda tão cedo se sua aula já é mais tarde? Por que te levantas? Levantar-se. A gente então tem aí acorda ou se levanta. Então, por que você se levanta? Ou por que você acorda a las 7 y cuarto? Às 7 e quarto. Lembra? O quarto, um pedaço lá da pizza, né? Um quarto dessa pizza é 15 minutos. Então, às 7 e 15. Por que você se levanta às 7 e 15? Se tus classes, se as tuas aulas ou se as suas aulas solo comienzan, só começam. A gente viu, né, que começar e empezar são a mesma coisa em espanhol. Então, por que as suas aulas... as suas aulas só começam às 10 e meia. Às 10 e meia. Então, se você quiser falar uma hora e meia, você fala uma hora e meia. E meia. Por que você se levanta às 7h15 se as suas aulas só começam às 10 e meia? Bom, então a gente vai parar essa aula por aqui hoje, porque já tem bastante coisa para você estudar, bastante verbo, bastante expressão nova. E a gente continua essa aula e esse conteúdo na próxima aula. Então, nos vemos na próxima classe. Um beijo!